Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon e Baconzitos.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio de Enerdizando. Esse é o 177. Uhum. É isso?
Isso.
São tantos programas que, nossa, a gente quase esquece o número, mas é isso aí. Uhum. 177, programa Enerdizando. O episódio hoje especial, vamos falar sobre Comic Con.
177 ou 175?
Não, 177, 175 já.
177, tá
já
certo.
Passou.
A pauta que tá errada, ó.
Ai, eu busquei de memória aqui, cara. Busquei de memória. É isso aí. Hoje vamos falar sobre Comic Con, não só a CCXP, mas vamos falar sobre Comic Cons.
Exatamente.
Porque tem Comic Con a dar de balde. Eu acredito que a Comic Con, seja ela onde for, é o maior evento de cultura pop que tem no planeta, na minha opinião.
A gente vai falar de onde as Comic Cons vieram, como é que elas começaram, qual é a maior do mundo atualmente, e a gente vai falar o que está acontecendo na Comic Con São Paulo, CCXP, que
está
acontecendo hoje e amanhã, começou na quinta-feira. Mas além disso,
vamos agradecer os nossos padrinhos.
Sim.
O Henrique Soares, o João Paulo dos Santos Silva e Bruno Gomes, especialmente para esses padrinhos aí. Um grande abraço, obrigado por vocês tornarem o nosso sonho de ganhar uma Caloi mais próximo e mais palpável. Muito obrigado a vocês.
E um beijo para os... Um beijo para todos os nossos padrinhos e madrinhas, independente do valor. E para mandar e-mail e para entrar em contato com a gente, para aparecer no inbox, para mandar feedback para a gente, como é que faz, né?
Enerdizando@gmail.com, no Twitter, no Instagram, @enerdizando, no Skype é Rádio Federal, facebook.com/Rádio Federal, e do programa a mesma coisa, /programa Enerdizando. O WhatsApp é 61985541163, 61985541163.
Manda
nosso site, como sempre, enerdizando.com.br. Manda nudes. Estamos esperando, ok? O programa tá muito massa.
Uhum.
E aí, vamos de música?
Vamos de música?
Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, todo mundo curte Enerdizando e potencializando. É de você! Uhum. E aí, bom dia, galera! Esse sol maravilhoso aqui brilhando ali fora. Umas chuvinhas muito legais essa semana pra esfriar os ânimos.
Chuvinhas?
É. Tempestade.
Dilúvio!
Eu achei que, sinceramente, eu achei que, cara, choveu tanto essa semana aqui no sei lá, no, acho que foi geral, porque eu conversei com alguns amigos de outros lugares, de outras cidades, e eles disseram que choveu do mesmo jeito, aquela chuva que parece que vai arrancar a casa do sujeito e levar pro mundo de Oz, com aquele tufãozinho.
Rapaz, são as pragas do apocalipse, velho, é dilúvio, é Deus tá puto já com o neguinho e vai acabar o mundo.
Construa a arca, energizando, para salvar todos os nerds possíveis. Ok. É isso aí, galera. Esse é o episódio 177, falando sobre Comic Cons. Tá certo? E a CCXP, claro, que já tá rolando lá em São Paulo. Já tem uma galera de amigos lá que não tem o que fazer. Aí vai tudo pra lá. Já tô vendo os caras tudo lá.
Não tem o que fazer, diga. Não. Que eles têm os padrinhos suficientes pra pagar a passagem de
então,
avião.
Olha isso. Dia. Isso foi uma crítica aos nossos padrinhos, Becozitos?
Não, isso foi um mimimi.
Eles vão xingar a gente agora lá no EnerdZap agora.
Não, isso foi um mimimi, tipo, pô, gente, ajuda a gente a pagar as passagens. É. A gente vai até de ônibus, não tem problema.
Quando eu falo Caloi, pessoal, é só uma maneira de dizer, viu? Vamos de inbox?
Vamos de inbox. Ah, cadê? Eu tava, sabia que eu tava até pensando em mudar a abertura do inbox.
Sério? É, pô, mas essa pensando, é tão legal, cara.
Eu tava pensando em fazer um negócio diferente. Só que ficou já tão marcado o Energizando Inbox.
Eu acho que é essa daí, cara.
Energizando Inbox.
Energizando Inbox é o momento que a gente fala aqui os comentários que a gente recebe, as sugestões, tudo que for relevante ao programa e ninguém aloprando, a gente fala aqui. Então você que manda sempre bobagem aí, a gente não vai ler. Esquece. Tira isso da cabeça, tá certo? Só os comentários realmente relevantes, interessantes e inteligentes são lidos aqui. Isso é um incentivo pra você escrever coisas melhores. Beleza?
Na verdade, vamos nessa, a gente então. Lê tudo. Ao vivo, a gente lê os melhores.
Exatamente. Tá certo?
Até porque senão fica o programa inteiro só,
de inbox. Então vamos lá. O Estevão Atos, Belo Horizonte, falou o seguinte. Rapaziada, eu quero ver essa CCXP ser melhor que o FIC de BH. É ruim, hein? Olha, eu vou dizer que o FIC é outro, um dos maiores eventos que tem aqui no Brasil, pelo menos, aqui é um evento nosso. Parada! E lá de BH, que o bicho é forte, cara. Estevão, eu concordo com você que ele é realmente muito bom. Não sei se ele é mais forte que a CCXP. Eu acho que essa aí alcançou um nível titânico mesmo.
Eu acho que a CCXP, ela tem um foco mais San Diego Comic Con.
Sim.
Do que Feira Internacional, do livro.
O FIC é uma coisa mais pra quadrinho. É uma coisa específica. Exatamente. Né? Seria um pedaço forte da Comic Con.
E como ele tem esse viés de ser uma Comic Con gringa, ele tem muita presença de pessoas, dos artistas internacionais e dos nacionais. Então, eu nunca fui pra uma FIC. Quero ir também pra fazer cobertura. E aí, vamos ver como é que é.
No próximo FIC, eu tô querendo ir lá, viu?
Vamos lá. Vamos ver. Vamos fazer a vaquinha energizando. Vamos fazer
no carro e vamos dirigindo.
Vamos fazer um apoia-se, um Kickstarter.
Boa, hein?
Vamos fazer
vamos fazer.
Gigante. Leve o energizante.
O SBT vai ajudar vocês.
Para FIC.
O SBT vai ajudar vocês.
Fazer uma vaquinha.
Beleza. Eu boto fé, hein? Deixa eu ver aqui. A Irene de Marília, lá de São Paulo, falou assim: acho muito caro esse evento, queria ir com a família, mas desisti. Será que vale a pena? Marília, se você for pagar pra família inteira, não vale a pena, não.
Eu acho que depende.
Tu viu quanto que é a entrada, bicho?
Ué, vi, hein?
180 pila, acho que é mais barato pra um dia.
O negócio é o seguinte. Um dia, são quantas horas de evento? São 12 horas de evento?
Acho que é umas 10 horas, eu acho.
Você paga não 60 passa conto pra ir no cinema, que é 2 horas?
Dá pra você assistir quantos filmes?
É! Você paga 60 conto no cinema, que é 2 horas.
Dia.
Seriam 3 filmes. Seriam 3 filmes de 2 horas.
É. Se for
que
um
são
6
horas.
Anéis,
que você tá na Comic Con, que são 12, é o dobro do tempo.
O Hobbit, que tem 4 horas.
É!
Olha, Irene, eu acho que vale a pena cada um pagar a sua, tá? Se você for pagar. Assim,
depende.
Sei não, hein?
Depende do que você busca na Comic Con.
Nós temos alguns
comentários bem
divergentes.
Se você quer encontrar celebridades, pegar autógrafo, entrar nas filas para outros autógrafos, pegar as novidades,
vai ficar
de filmes
só por conta disso
e tal, e parará, vale muito a pena.
Porque é bem
agora,
concorrido,
se você
hein?
Quer só fazer um passeio durante o dia, vai no parque,
exatamente.
Toma um sol, vale bem mais a pena. Agora, se você quer realmente pirar na batatinha da cultura pop, vale 100%.
Você tem lá e tem a entrada que é a Full Experience, que é 4, quase 5 mil reais.
Sério?
É, depois você entra lá pra você ver. Vai, falei, caramba, a experiência o quê? Você vai sentar no
mas
colo
isso
da Mila
é agora.
Jovovich. É.
Não, isso é agora. É porque eles começaram. O que é que esses
mil reais, você senta no colo da Mila Jovovich, passeia.
Não, 5 mil reais, ela vai sentar no meu.
Vai no bate-bate.
É diferente. Tem que tirar eu sentadão lá de Papai Noel e ela de Mamãe Noel no meu colo pra tirar fotinho, rapaz. Não é assim,
pode
não.
Ser, pode
Cinco
ser.
Cinco conto?
Aí, ó. Você
meu
vai,
dinheiro vale.
Você anda de bate-bate com o Vin Diesel, entra, vocês vão brincar lá no parque de diversões de bate-bate. Ele
nada,
não
com o Vin Diesel ele
você
tem
faz
que me levantar no braço, assim, pra tirar foto estilo WWF.
O Nanico Diesel. Beleza? Então é isso aí. Depois a gente vai dar uma olhada nesses valores aí e tudo mais.
Mas o que acontece? É, esses eventos, eles fazem isso de praxe. Pra vender e garantir público, eles começam a vender os ingressos muito antecipados.
Sim.
E aí, antecipados, eles são muito mais em conta do que você comprar na hora. Lógico que aqui no Brasil o neguinho alopra e põe no 12. Pô. Mas vale a pena.
Alopra, você tá sendo bonzinho falando isso. Nego pira mesmo, né?
Alopra, velho.
É coisa. Você olha pra que. Eu olhei pra aqueles valores e falei, não, eles claramente estão. Precisam ser internados mesmo.
Não, é porque beliscando vidro, mordendo parede. É, né, ninguém consegue fazer pensando nos negócios impossível. É HPAP, velho.
Ok, olha aí, ó. O Samuel Bergler de Sorocaba. Em 2014 a expectativa era grande. Mas quem viu uma, viu todas. São sempre as mesmas coisas. O que difere mesmo é o beco dos artistas. Pra mim, é o ponto mais interessante de qualquer Comic Con.
Aí, tá vendo?
Samuel, eu concordo. Concordo um pouco com você, sim. Eu acho que, pra mim também, o beco dos artistas, eu acho que é a parte. Uma das partes mais interessantes, porque eu também gosto muito dos convidados.
O que acontece? É o foco. É o que eu falei. O que você quer tirar da Comic Con? Saca? Quem é cinéfilo, sim, e que gosta bastante de filme. Velho, Warner tá lá, Sony tá lá, vai lá nos painéis, vê dos filmes e tal, tem o painel do Triple X que vai sair, vai ter o painel da Netflix, vai ter o painel disso, daquilo, papapu. Pô, você gosta de quadrinho, velho? Artist Alley, vai lá pegar autógrafo dos quadrinistas, dos ilustradores, dos roteiristas, saca?
Tem uma galera forte esse ano lá, viu?
É isso que a Comic Con faz, uma amálgama de várias coisas.
Se eu fosse nessa Comic Con, eu iria atrás de alguns artistas dos quadrinhos que estão lá, que eu realmente gostaria de bater um papo com os caras, porque são artistas que eu acho bem legais.
Não, se eu fosse nessa Comic Con, eu tava lá quinta-feira, velho.
É.
Eu tava lá quinta-feira, sexta, sábado, domingo, voltava pra cá segunda-feira, a capa do Batman, depois de passar no triturador.
E tem outra coisa. Ô, Irene, você que comentou agorinha aqui, você não precisa ir todos os dias também, né? Vai um dia ou outro, ou dois dias, ou...
Recomendo.
Né? Tipo, né?
Experiências de Comic Cons passadas fora do Brasil.
De em todos.
Dentro do Brasil.
Todos os dias.
Não. Domingo é muito mais calmo do que no sábado.
Sim.
Sexta e quinta são muito mais calmos do que todo o resto.
É. Eu tenho alguns amigos que foram na quinta, foram esses dos dois primeiros dias.
Se você puder, quinta-feira... ou sexta-feira. Normalmente, pra quem quer ir e passar por todos os estandes e ver tudo e pegar aquele pouquinho de cada um, sexta-feira é o dia. Porque quinta-feira normalmente tem bastante imprensa. É tido como o dia da imprensa.
Sim.
Onde a imprensa vai lá entrevistar os artistas, os atores e tal. Então eles meio que já limitam o número de pessoas na quinta-feira porque vai ter muita imprensa lá dentro. Então pensa nisso. Que sexta-feira é o dia mais calmo. Sábado é o terror, domingo é mais calmo. Então se você quer pegar autógrafo, se você quer fazer as coisas, domingo. O sapo que o sábado.
Lembrando
vai
que
fermento.
Nem todos os artistas ficam todos os dias, então.
Sim.
Eles, os caras ficam dias.
É.
A Mila Jovovich, por exemplo, lá com o diretor do Resident Evil, eu acho que era só agora, nesses dois primeiros dias. Eu acho que eles não estão nesses dois últimos.
Não sei como é que é. Tem que dar uma olhada na agenda que eles têm.
Exatamente. Então, você. Se programa, dá uma olhada na programação e vê o que você vai querer fazer. Tá certo? Olha aqui então, o Jackson Emmanuel de Santa Catarina falou: qual das Comic Cons vocês acham mais das mais badaladas? A do Brasil ou a de San Diego?
Do Brasil.
Jackson, eu não fui em nenhuma delas. Então, mas eu acredito que pela muvuca que elas causam, as duas são bem fortes, mas eu acho que o Brasil. Talvez por uma cabeça.
Cara, te falar a real.
A bicha tá forte, mesmo.
Te falar a verdade. A Comic Con do Brasil é maior do que a Comic Con de San Diego.
É
a
Comic maior.
Con de São Paulo, CCXP, é maior. Ela é maior do que a Comic Con de São Paulo. Tanto em termos de área, quanto em termos de quantidade de visitantes e também na presença dos estúdios. Por quê? Que fora a China, o Brasil é um mercado gigantesco para cultura.
Sim.
Filme, seriado, gibi, jogos. O Brasil é o segundo ou terceiro maior mercado de videogame do planeta. Então,
sim. E já provou isso várias vezes.
A gente tem bala na agulha. Então o pessoal gosta de vir pra cá pra fazer essas paradas, pra fazer essas divulgações.
Acho que a melhor coisa que fizeram foi essa Comic Con.
Que não tem a mesma qualidade de apresentações e de stands e novidades que a Comic Con de San Diego tem, porque a Comic Con de San Diego é no quintal dos caras.
Sim. Tem muita gente que já mora ali.
Não, Hollywood tá do lado.
É, exatamente. Os caras, já tem
os
muita
estúdios
gente que já mora
Hollywood estão do lado.
Casa ali,
então... os atores, os artistas que são não de Hollywood moram ali em Los Angeles, que é do lado. San Diego é do lado de Los Angeles.
Sim.
Então, geograficamente, fica mais fácil. E outra coisa, como a Comic Con de San Diego, ela tem mais tempo, as próprias produtoras, quando vão trabalhar com marketing, já pensam em coisas exclusivas para colocar na San Diego Comic Con, porque sabe que vai atingir o público dele 100%, vai dar aquele acerto crítico do RPG na cabeça dos caras e vai ter o maior resultado com o menor esforço. Então,
sim,
por enquanto, se você quiser ver novidade, trailer, essas coisas assim, na San Diego vai estar um pouquinho melhor e mais fresco. Já aqui no Brasil, vai sair muito mais barato para você. A não ser que você queira comprar todos os colecionáveis do mundo, aí vai pra San Diego mesmo, que vai ter que pagar em dólar, que é um pouco mais barato.
Eu acho bobagem agora com essa Comic Con aqui, eu acho bobagem o cara ir pra San Diego, assim.
Eu quero ir nas duas.
Eu acho que é mais pra, sei lá, só pra você ver alguma coisa que tem de diferente lá, porque a daqui é tão boa quanto, ou talvez melhor, do que a de lá. Então, eu acho que é mais em conta você...
O que
eu tenho
falo
sonho de ir numa Comic Con, então...
Vai na de São Paulo, vai no FIC também...
A daqui do Brasil.
Mas o que eu falo é o seguinte: se você quer ver aquelas palestras dos filmes que nem eles fazem, a palestra, sim, do Rogue One que teve, a palestra do Star Wars, sim, a palestra, sim, de não sei o que, a palestra com Kevin Smith, a palestra com Quentin Tarantino, a palestra com... Você quer fazer essa tietagem extrema, que é o que eles chamam lá o Hall H, onde eles trazem todo mundo dos Avengers pra fazer a palestra e falar sobre o filme, e mostra um trailerzinho e todo mundo passa mal. Aí sai a galera dos Avengers, daqui a pouco entra todo mundo da Liga da Justiça. Vamos falar do Liga da Justiça, olha aqui todo mundo, tá, olha o clipe do filme.
Sim. San Diego.
Aí vai pra San Diego. Agora, você quer uma Comic Con de qualidade, com mais design e qualidade, com um monte de coisa, com um monte de... A Comic Con CCXP tá perfeita.
Eu acho que
é melhor em vários critérios do que a de San Diego. Só que, se você quer especificamente essas palestras, é a San Diego que tem.
Aliás, essa tá sendo feita no São Paulo Expo, que é... Eu já fui lá, já fui em dois eventos lá duas vezes. É gigante. Cara, que... troço de lugar enorme que
se
é
eu não
o
me engano,
São Paulo Expo.
É onde o pessoal faz a exposição de carros de São Paulo.
É onde teve o Terror Fest, onde teve a Fest
não,
Comics.
É onde faz as exposições de carro, aquela
sim,
que
sim,
trazem as convenções de todo os carros do planeta inteiro, todas as montadoras.
Eles dividem. O negócio é tão grande que eles dividem. Cada pastilha dividida é enorme.
Cada stand
é
gigante,
é,
cabe 4, 5 carros
vai
de cada.
Você vai ficar maluco concentrado. Se a Comic Con pegar tudo, se essa Comic Con estiver pegando tudo, cara, não, em um dia você não consegue ver tudo. Já vou falando logo, tá?
E o seguinte, se você estiver em Brasília e não quiser viajar, Jam Nerd Festival.
Jam Nerd Festival,
muito
que é
bom.
O melhor daqui agora.
Definiu,
eu acho.
Ele botou lá a barrinha do topo pro pessoal poder alcançar.
Bota
Mas
fé.
Vamos lá continuar os meus.
Laura Duarte de Sergipe. Ai, pessoal, é tão longe pra mim, mas gostaria de ir. É uma festa ver tantos fantasiados andando. Imagina para crianças como não deve ser maravilhoso. Beijos. Laurinha, com certeza é um mundo...
É de passar
fantástico
mal,
fantástico mundo de bola.
Muito bom.
Amélia Brito, de Campo Belo, falou... Queridos, bom dia. Meu medo é levar a filharada e eles se recusarem a voltar pra casa. Eu, hein, gostaria de saber qual seria a primeira área que vocês visitariam. Cara, eu tô na dúvida. Eu acho que eu iria pro Beco dos Artistas em primeiro lugar, voltaria lá várias vezes e depois correria atrás dos atores, dos filmes que eu curto, pague séries que eu curto pra caramba, tanto nacional como gringo também.
Pra mim depende como que tá o layout da Comic Con, como é que tá distribuído as coisas lá dentro.
Ele tá mentindo.
Ele
tá mentindo, ele iria nos games na hora.
Não, pior é que não. Eu tento ver tudo. E aí, como eu sou meio doido da cabeça e a lógica impera aqui na cabeça matemática, eu tenho que ver na ordem certinho. Meu irmão, no supermercado eu passo gôndola por gôndola, mesmo que eu não queira nada que tenha lá, mas eu tenho que passar naquela desgraça, porque se de repente, sim, eu ver um negócio
é
lá
toque.
Que eu lembrar...
Oi, é toque.
É doido!
Olha aí, a Janaína Pimentinha, de Campinas. Ela falou, não sinto vontade, mas quem sabe um dia, né? Ok, Janaína. O Carlos Alberto Medeiros. Quem vocês gostariam de ver nesse evento que ainda não foi? Gente inédita.
Kevin Smith.
Kevin Smith. É, eu gostaria de ver o Kevin Smith também.
Kevin Smith.
E gostaria de ver também, sabe o quê? O elenco de uma série que não existe mais, que é o Primeval. Eu gostaria de ver o elenco da série original inglesa aqui. Eu gostaria de ver. E dessas séries europeias que dificilmente ainda não vi aqui, tá?
Eu queria ver todo mundo do Rogue One, do episódio 7, do episódio 8, do episódio 9, do episódio 10. Eu queria ver todo mundo levar pra, no churrascaria.
E faz um feitiço voodoo pra levantar do túmulo o...
Mas quando eu falo todo mundo, não são só os atores não, velho. Eu quero também a galera lá da Industrial Light and Magic pra chegar pros caras e falar, vocês são tudo doido.
É gente pra caralho.
Todo mundo. Eu não falei que eu vou pagar. Eu falei que ia levar na churrascaria.
Você só respondeu, né? É, tá certo. O Jaime Hicks. É, eu vi que é no São Paulo Expo. Aquele lugar imenso, olha aí, ó. Finalmente o Brasil começa a se destacar com sua própria Comic Con. É, nunca fui, mas fico feliz por isso. Abraço, pessoal. Beleza, abraço, Jaime Henriques. Concordo com você também. Caramba, foi um inbox inteiro aqui. Só. Mas a gente, acho que a gente já comentou bastante também, sobre Comic Con, né?
Mas vamos lá falar rapidinho. O que é uma Comic Con?
O que é uma Comic Con?
As Comic Cons elas surgiram como um evento com foco principal em quadrinhos, por isso que Comic Con, né? E na cultura agregada aos quadrinhos. E aí vem os cosplays, aí vem os bonecos, né, as miniaturas, os joguinhos e tal. E começou originalmente com os fãs se reunindo para encontrar com outros colecionadores e trocarem os gibis. Porque aquele mercado de gibi precioso que só tem 5 e tal, começou assim. E aí foi crescendo. A primeira Comic Con, na verdade, foi em 1964 em Nova York. E aí, com esse negócio, os próprios produtores, os escritores, os desenhistas começaram a ir para essas Comic Cons para ter um contato com o público. E aí começaram a fazer desenho, vender desenho, dar autógrafo, tal, não sei o quê. E aí começou a profissionalizar ou virar mais comercial, né? Mas vamos de música?
Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Geral, todo mundo curte, energizando, potencializando, nerd em você. Uhul. É, Rádio Geral, todo mundo curte. Tá aqui. Trilha sonora com o Hans Zimmer. Era o Hans Zimmer, né?
Hoje
a gente tava falando sobre ele.
Aqui era o John Williams.
tá. Nós
Rogue
estamos falando
One.
Sobre
Rogue
ele.
One não, é episódio 7, a música da Rey.
Exatamente. Hoje falando sobre Comic Cons! Claro, a nossa Comic Con aqui, a CCXP, que já começou e tá retada, bichinho.
Tá bombando.
Tá retada. Eu achei uma parada aqui embaixo da mesa do estúdio, vou postar aqui no Instagram pra você dar uma olhadinha. Galera, dá uma olhada aí, estão tentando acabar com a gente aqui, ó. Dá uma olhada aí no nosso Instagram, que é @energizando, pra você seguir a gente, ficar por dentro lá do que a gente posta, das bobagens e coisas legais também que a gente posta lá. Eu vou postar a foto do que a gente encontrou agora aqui, conseguimos desarmar.
Dá uma olhada na nossa besteirada lá.
Beleza? Então, eu tava comentando com o Baconzitos aqui no intervalo, que a Comic Con também, muitos atores de Hollywood aproveitam a Comic Con pra lançar suas coisas particulares. Já pensam na Comic Con como um pontapé inicial e bota pontapé
inicial. A Comic Con,
bom nisso,
como
né?
Como todas as feiras, tem o feirão do automóvel, o feirão do... A feira de videogame, né? O BGS, tem a Comic Con, você tem feira de qualquer coisa. Elas são utilizadas para lançar produtos. Por quê? Porque a feira agrega o público. Então você vai trazer pessoal, teoricamente, do Brasil inteiro para ir para a CCXP, que tem um interesse em comum. Não necessariamente todo mundo tem o mesmo interesse, mas lá dentro você vai ter um grupo que gosta de gibi, pra caramba. Então, se você fizer um lançamento de gibi lá dentro, você não precisa fazer uma publicidade gigantesca, você só precisa bombar ali dentro. Porque aí o cara vai sair dali e falar, caraca, eu vi um gibi muito doido e tal. Pum. Seriado, mesma coisa. Filme, mesma coisa. Porque os dodói estão lá, que são os caras que normalmente sai cutucando o amigo e fala, caraca, eu vi não sei o que, vamos ver, esse filme vai ser massa, vai sair tal dia e tal, e não sei o que, e olha o trailer, e toma isso, toma aquilo, e blá blá blá.
Trailers.
Cria o hype.
Sim, e muitos trailers de filmes esperadíssimos são lançados em primeira mão na Comic Con. Então
Exatamente.
O cara já fica assim, não, vamos lançar na Comic Con, porque é onde, dali, a parada viraliza.
Exatamente, a palavra essa, viralizar, é o termo moderno da propaganda boca a boca. Que antigamente era a propaganda boca a boca é a melhor propaganda do mundo, porque é o cara que assistiu, que usou o seu produto e está super feliz. E aí ele vai falar pro amigo dele usar também. Já o viralizar é caracoles! Share. Redes sociais, todas. Vamos.
Vocês cara viram não isso, só galera? Fala Facebook, bem pros amigos, como ele vai twittar, ele vai compartilhar, ele vai fazer tudo. Uhum. Então, e ali, agora imagina quantas dessas pessoas estão ali na Comic Con. Fazendo isso várias e várias vezes com vários produtos, filmes, bonecos. E, cara, imagina o quanto que o Wi-Fi da Comic Con tem que ser porreta, né?
Queima. Lá tem ser três fibra ótica lá, ó. Uma pra cada lado pra não dar problema.
Eu esqueci o nome do cara. Eu esqueci o nome desse cara, bicho. Uhum. Ele fez o primeiro Justiceiro. Eu esqueci o nome dele. Ele lançou um gibi. Que ele é o. Na capa tá lá ele de personagem, ele é o personagem principal da história. Ele lançou no Comic Con. E ele falou: eu já fiz pra lançar aqui mesmo. Porque ele já viu que a parada era ótima, cara.
Porque é o custo de marketing que você tem pra lançar. E aí vamos falar genérico assim: pra lançar um produto, ele é grande. Porque você tem que espalhar isso pra todos os cantos, tentando atingir as pessoas que você quer atingir. Quando você tem uma convenção. E aí vamos generalizar também, uma convenção onde as pessoas que são aficionadas, que gostam daquela área, estão todas juntas, e você vai lá e faz aquela bombinha ninja assim, ó, puf, joga no meio o teu produto, o seu nível de acerto do seu público-alvo é lá em cima. É 98%, é 90%.
Sim.
Agora, comparativamente com uma propaganda na televisão, que você vai passar no, sei lá, no meio do jornal da noite, quem é que vai assistir? 30% do que tá assistindo aquilo ali é o teu público, porque tem o pai de família, tem a mãe que tá esperando a novela, tem o moleque que tá sendo forçado a assistir porque é horário de ficar todo mundo em família e tomar jantar. Sacou?
Sim.
Essa aqui é a loucura. É o que a gente tava falando, a Comic Con é bastante utilizado pela indústria, editoras, distribuidoras e lojas pra fazer essa divulgação dos produtos novos, os produtos que vão sair. Então, por exemplo, o filme Moana vai estar lá.
Que é o do Havaiana aí, tá vindo?
Isso.
Sim.
Tem seriados, por exemplo, Triple X que vai sair o novo, Vin Diesel, veio uma galera aqui.
Sim.
O Resident Evil, Mila Jovovich, talvez todo mundo aqui, pra quê?
Massa.
Eles vieram aqui só pra ver a quantidade de fãs que eles têm e sorrir para a câmera e fazer, ai, eu sou famoso. Não, eles vieram aqui pra trabalhar.
Exatamente.
Eles vieram aqui pra sorrir, smile and wave, boys, né? Que nem os pinguins de Madagascar.
O que eles fazem...
Pra fazer o marketing.
Exatamente.
É divulgação.
Isso rola. Às vezes o cara vem, não é nem Comic Con, o cara vinha antes de ter essa Comic Con aqui. Os
nem
caras,
vinha pro Brasil,
caras...
vinha pro Brasil só pra tomar sol na praia.
Vinha, exatamente. Não, mas ele vinha até pra divulgar um filme, mas era uma coisa tão, sabe, minúscula.
Aparecia na pré-estreia do filme em São Paulo,
sua própria
aí fazia uma cabine de imprensa.
Exatamente.
E tava aqueles 50 entrevistas de 10 minutos, e aí tchau, falou, acabou.
Beleza, vamos pro outro país agora.
É.
Tipo, é isso. E agora com a Comic Con? Não, agora o negócio... Tipo, é outro nível. Agora, o Brasil tem a sua própria Comic Con. Os caras já vêm, tipo, ah, não, deixa pra Comic Con. Agora não precisa
não, vamos...
Deixa o lançamento meio que pra perto da Comic Con, que você já lança a parada, já faz tudo lá.
Uhum.
E o cara até se diverte também. É, aparece lá do jeito que ele gosta e tudo mais. E por aí. É muito, muito bom mesmo, sacada da Comic Con.
E as Comic Cons, elas começaram sempre em centro de convenção, hotel ou campus de faculdade. Fechavam campus de faculdade, pegavam auditório...
Lugar com bastante
da
espaço.
Da faculdade, e começava a fazer Comic Con ali. Pegava um fim de semana, não tá tendo aula, tal, não sei o quê, e começava a usar. Aqui em Brasília tem muitos eventos que funcionam assim, que estão ainda crescendo, né? A gente tem evento de cosplay em colégio, em faculdade, coisa e tal, que eles estão, ó, subindo pro patamar maior, mas começa pequeno.
Sim, o Jam também foi assim. Começou num canto e agora o bicho foi para um outro com um espaço bem maior.
E aí, qual que é a da CCXP? Ela foi realizada a primeira vez em dezembro de 2014.
É uma criança ainda, bebezinho.
Pelas equipes do site Omelete, Pizzy Toys e pela agência Chiaroscuro Studios.
Isso.
Entendeu? Por isso que o Omelete tem todas as exclusivas. Lógico, né, gente? É o Omelete que tá tocando a parada.
Sim.
E ele é considerado o maior evento nerd do país. E ele já é maior que a San Diego, como a gente falou, em tamanho e número de pessoas.
Boto fé.
Tamanho e número de pessoas. Isso pra empresa produtora de filme, editora de filme, distribuidora de filmes, livros, jogos, board game.
Nossa, são muitos contatos, né, cara?
Boneco.
Muitos contatos.
Colecionável, lançamento de DVD, tudo. Imagina você chegar e falar pro cara assim, caras. Ó, se você botar seu stand aqui, eu garanto que vai ter 100 mil pessoas passando na sua frente. 100 mil pessoas, velho, é gente pra caramba.
É, até que é.
Mas isso ele fala assim, 100 mil pessoas a cada 2 horas e meia, porque vai mais do que isso.
Ah, vai. E sacou? O quê? São 12 horas, 10 horas de evento?
E sem contar 4 dias.
10 horas da manhã até 10 horas da noite.
Uhum, tipo isso.
Não é? É bastante tempo.
E vamos lá, falar dos convidados que vieram pra fazer a divulgação de filmes e televisão.
Ó, cara, esse primeiro aqui já me deixou super interessado, porque eu gosto muito da Mila Jovovich. Eu gosto dos filmes dela. Eu acho que pra mim ela é a rainha dos filmes de ação atualmente. Agora ela tá. Bom, eu acho que ela já foi, agora ela tá meio que saindo disso.
Mas
e partindo pra outro tipo de filme.
Pioneira.
Exatamente.
É o que a Xena fez nos seriados, que colocar uma mulher como a principal da história e ser a herói, a heroína, né? A Mila Jovovich fez no cinema.
Sim.
Eu sou a heroína. E fez ainda do jeito mais escroto possível. Eu sou a heroína e o bundão é o Bruce Willis.
Exatamente.
O cara que eu vou salvar é o Bruce Willis, que é o cara que é o...
Legal, né, cara?
O do Borogodó, velho.
Exatamente.
Sacou?
Exatamente.
O alívio cômico é o Bruce Willis, velho.
Não é difícil de imaginar. É muito legal. Oxe, ela já fez, cara, ela fez vários filmes com Samuel L. Jackson, Percy Brosnan. Ela fez filme com a galera... De filme de ação, assim, top.
Sim,
cara.
Claro.
Então, pra mim, eu gostaria de ir pra sentar no colo da Mila Jovovich. Ou ela sentar no meu. Não, eu sentar no dela, senão minha mulher me mata.
O negócio é o seguinte, ela veio com Paul W.S. Anderson, né?
Que eu acho que é o maridão dela.
Que é o marido dela.
Sim.
Que conheceu ela no Quinto Elemento e depois casaram. Por isso que ele botou a mulher perfeita no filme. Tava pegando já. eles estão... divulgando o capítulo final do Resident Evil, que é a aposentadoria dela com aquele personagem, não dá mais, não vou fazer
não,
mais.
Acho que já devia ter acabado, já tem algum tempo já também.
E, inclusive, ele foi o diretor de todos os Resident Evil.
É um filme pra você ver a Mila Jovovich sentando a porrada no zumbi e acabou. Isso já é a diversão do negócio, tá? A história... nem dá pra falar muito, assim, mas é um filme pra você
filme
que gosta de...
Com...
Você gosta da franquia,
com
gosta da Mila Jovovich.
Então, vê o último Duro de Matar. Super história.
Mas tem lá o cara, todo mundo quer ver o John McClane sentando a porrada e matando o terrorista.
Uhum,
ok,
exatamente.
É filme pra isso aí, tá? Mas eu acho que
agora,
já tá bom.
A Mila Jovovich fez um outro filme que eu achei maravilhoso, que é o Ultravioleta.
Que é de quadrinho.
Que é...
É personagem de quadrinho.
E muito bom as histórias, a tecnologia daquilo lá, velho, é perfeito.
E nunca... Não veio pro Brasil esse quadrinho, mas é um filme... De história em quadrinho, tá? Adaptação de história em quadrinho, com certeza. Que é bem legal, eu já vi algumas imagens.
Agora, teve uma galera grande do Sense8 que veio também pro Brasil.
Pois é, essa série ainda tá rolando?
Acho que sim.
Eu achei que ela tinha sido cancelada,
não
cara.
Não sei. Porque o que que veio? Ó, veio a Tina Desai, veio o Brian J. Smith.
Sim.
Veio o Miguel Ângelo Silvestre.
Veio todos os 8.
Eu acho que, sei lá, deve ter vindo
quase,
todos os
8. Quase, se não todos, quase todos.
E são caras que são atores e atrizes que fizeram Sense8. E além disso, fizeram vários outros trabalhos muito legais que vão de videogame a outras séries de televisão e outros filmes.
Que eu acho que vale a pena conferir Sense8 por conta do Straczynski, que tá lá. Ele é o criador da série.
Uhum.
Que eu acho que, não preciso dizer mais nada, é um cara que trabalha tanto com série, tanto com quadrinho também, escreve pra quadrinho, não sei se ainda tá escrevendo, mas se não tá escrevendo atualmente, já escreveu bastante, inclusive quadrinhos da Marvel, ele tem os quadrinhos de autoria dele também, então é um cara que eu respeito muito. E eu acho que vale a pena conferir essa série, eu não assisti ainda, mas eu vou conferir, vale a pena conferir por conta só do nome do criador dela aí, que o bicho é forte.
A gente tem também o Ross Marquand, do Walking Dead, que veio também pra fazer divulgação do seriado. Que já devia ter acabado, né? Tá na hora.
É, concordo com você. Já tô meio... Nem assim, eu assisti a primeira temporada e nem assisti mais, cara.
Eu assisti a primeira temporada, comecei a assistir um pouquinho da segunda e
aí... Walking Dead, né?
Degringolou, perdi.
Pois é, eu já achei que ia ficar... Não ia muito evoluir mais do que aquilo. Então, eu falei, não vou parar agora antes que eu fique com a sensação de que eu perdi meu tempo.
E uma coisa que eu acho muito importante da Comic Con aqui no Brasil é que ela não traz só a pessoa de fora. Ela traz a galera do Brasil, os escritores, os atores, os desenhistas, os quadrinistas, os ilustradores, pra Comic Con, pra você ter o contato com eles também. Né? Como é o caso do Alexandre Machado, que é um escritor que eu adoro, que é o cara que escrevia Os Normais, que é o cara que escrevia a série dos Normais, os filmes dos Normais, escreveu Odeio Segundas, saca?
E ele tá escrevendo essa Vá de Retro aí, com a Fernanda Young.
Que é a esposa dele.
Exatamente. E eu achei a ideia dessa série muito interessante.
Eles fazem...
Eu não entendi muito bem. Ela tá nessa série? Porque ela é
escritora também.
Ela é escritora, mas ela vai atuar nessa série?
Não sei. Mas
eu entendi que ela é a psicanalista do Tony Ramos.
Pode ser.
E ele vai achar aos poucos, ele vai ficar achando que ela é o capeta...
Porque o que acontece?
Eu achei interessante.
A dupla, o Alexandre Machado e a Fernanda Young, eles trabalham muito bem escrevendo os dois juntos.
Sim,
Os normais eram os dois escrevendo. Então, eles têm uma dinâmica muito boa. E aí, eu não sei se ela vai. Se ela vai escrever também. Tem também o Bruno Mazzeo.
Então.
Quem não conhece. É massa.
O Bruno Mazzeo, cara, ele tem a série do Iaico Meu. Uhum. É uma série que ela tá disponível no NetNow. Qualquer um que quiser, são 10 ou 12 episódios.
Sim,
se quiser,
seriado. Você
assiste lá. É inspirado no filme.
Uhum.
Que eu achei esse filme, quando eu vi o trailer, eu achei ele meio machista. Mas eu falei, pô, eu acho que não cabe mais esse tipo de filme. Mas depois que eu assisti o filme, ele tem alguns pontos machistas, porque os personagens são machistas. Eles não estão divulgando machismo. Os personagens são machistas.
Eles estão ilustrando o machismo.
Exatamente.
E os erros do machismo, que é importante de ser dialogado, de uma forma que não é extremista. Eles usaram a comédia pra mostrar o quão errado é aquilo.
Exato. Exatamente.
Ficou muito legal.
E o que acontece é que a série, ela é bem mais fraquinha do que o filme. Ela é bem fraquinha. Mas só que ela é divertida. É legal ver esses... Eu gostei de ver esses personagens de novo sendo explorados de outras formas. Então eu acho que vale a pena conferir aí o Iaico Meu, a série. Tá.
Tem o Cão Hambúrguer também.
Hã?
O Cal Hambúrguer. Eu sempre leio Cão. É Cal Hambúrguer. Que é escritor, diretor e compositor. Que o cara escreveu o Xingu, Castelo Rá-Tim-Bum,
caramba.
Família Imperial.
Sim.
Que Monstro Te Mordeu, cara. Encontrar com essa galera, velho. Trocar um papo.
Eu conheço poucos desses aqui, mas Castelo Rá-Tim-Bum e Xingu eu acho massa.
Qual que é a viagem? Você tem um acesso a essas pessoas que não é você ir lá, entrega, o cara assina e você vai embora. Você bate um papinho. É como se você estivesse pegando um autógrafo no lançamento do livro do autor. Que o autor vai lá, tipo, conversa contigo, pergunta onde você veio, bate um papinho, você faz umas perguntas e tal, ele te dá o autógrafo, e aí você vai. Então é um acesso pra fazer aquela pergunta que você sempre quis fazer, saca? Tem também, assim...
Acho que é uma oportunidade de você ver... Não, a galera daqui também, né? Todos esses
que
globais
merecem,
aí...
Que merecem, cara, que são...
Eu não curto boa parte deles, mas tem uns que eu acho bem legais, eu acho que merecem.
Mas é aquele negócio, velho, Vin Diesel. Eu não iria na Comic Con pra ver o Vin Diesel.
Ah, eu também não.
Sacou? Mas, por exemplo, como eu fui... por exemplo, eu iria pra ver o Alexandre.
Qual Alexandre?
O Alexandre Machado, que é o escritor.
Ah, sim, então.
Sacou? Ou pra ver, por exemplo, o...
Pô, eu iria pra conversar com o Bruno Mazzeo, com certeza.
Com o Bruno Mazzeo.
Que eu acho bacana o trabalho que ele fez, inclusive na Escolinha do Professor Raimundo.
Exatamente.
Que tá massa, a nova Escolinha do Professor Raimundo. E essa série do Iaico Meu, eu gostaria de falar com o cara sobre isso, achei massa. Agora, esse Cauã Raymond aqui, eu não iria pra ver esse cara.
Ah, mas a mulherada toda vai. E aí
você fala,
olha, meu amor, vamos zumbis. Na Comic Con. O Cauã Raymond vai estar lá. Aí ela fala, ai, vamos. Beleza, ó. Já carta de euforia. Se duvidar, deixa até a tweet de cosplay.
E esse escritor aqui... Ah, esse cara aqui do Supermax, o Fernando Bonassi.
Uhum.
Do Supermax. Oh, série ruim. Fernando Bonassi, desculpa, cara. Mas é muito ruim esse Supermax.
Tá vendo? Você poderia chegar lá e falar na frente dele, ó, não gostei não, velho.
Nada, pra ele chegar e retrucar e os puxa-saco tudo.
Tá com medinho?
De jeito nenhum.
Tá com medinho?
Eu não quero ser vai lá e fala, não,
não gostei
cara.
Da série, não.
Tu vai lá pra ser linchado? Eu não quero, não.
Não Sabe? Vou lá. Mas se eu encontrar com o cara, eu falo, ó, foi mal.
Se eu encontrar com ele no supermercado, eu falo, que sériezinha ruim aquela, hein?
Mas ele escreveu Carandiru?
Então, Carandiru é massa.
Carandiru é muito bom.
E essa aqui, O Caçador, que é com Cauã Raymond, ela tem uma história que parece bacaninha. Acho que eu conferiria essa daqui. Tá?
E,
José Eduardo Belmonte.
Sim, diretor que fez Entre Idas e Vidas, o Alemão.
E esse filme, O Gorila, que tem também uma história bem legalzinha do cara que liga por uns telefones alheios e aí começa a falar com as pessoas e a Alessandra Negrini tá nesse filme.
Massa.
Mas vamos de música?
Vamos de
Daqui
música.
Daqui a pouco a gente volta
a gente
e continua
volta
aqui.
Com mais o que tá acontecendo
tem muita
lá.
Muita coisa aqui. Aguenta aí, Rádio Nerd, todo mundo curte. Energizando, potencializando o nerd de você.
Uhul!
Energizando 177!
Uhul.
Já encaminhando aí pro final do ano.
Com a nossa menina do...
Essa
é a Mulher
música.
Maravilha
Não,
Paris.
Toca de novo que eu estraguei com a minha interpretação. Oh. Wonder Woman.
É a Mulher Maravilha Palheta.
Tá chegando aí. E Jimmy Boy, nosso querido nerd de plantão também, vai voltar aqui pra gente falar sobre Mulher Maravilha.
Vai voltar não, a gente vai ter que amarrar ele aqui pra ele não sair e assistir a próxima sessão. Das 10h30.
Exatamente. E aquele é dodói na Mulher Maravilha, viu, bicho? Eu gosto pra caramba, mas ele é tipo, sei lá...
Tipo baconzitos com Star Wars.
É, exatamente. Exatamente. Mas vamos lá. CCXP. Nós estamos falando dos convidados, falando aqui do Bruno Mazzeo, que vai estar lá, que é massa pra caramba. Vin Diesel também já falamos. E essa Ruby Rose aqui, que tá no Triple X também.
É, veio uma galera do Triple X.
Eu vi.
Que é, lógico, o Vin Diesel, a Ruby Rose, a Nina Dobrev e...
Não conheço de nome as duas, mas...
Ah, procura no
Eu acho
no
que
Google que
uma delas é do primeiro Triple X. Eu acho.
Não sei.
Posso estar enganado, tá?
É, que... Elas estão... A Ruby Rose, ela tá no Orange is the New Black, que é da Netflix.
Sim.
E a Nina Dobrev, ela também fez aquele Diário de Vampiro.
Não tá mais lá?
Não sei se ela tá.
Ela era... sim, essa eu lembro. Ela era a protagonista... Ela era a Bela. Não tem a Bela do Crepúsculo?
Eu nunca assisti.
Ela era a Bela dessa série,
eu
entendeu?
Eu nunca assisti o Vampire Diaries.
Eu nunca assisti, mas já vi muitos spots, já vi comerciais de televisão e dá pra você perceber que ela é a... São os dois, não sei como é que tá agora, mas no início eram os dois vampiros e ela tava no meio dos dois. Um era o apaixonadinho e o outro era o bad boy, entendeu? Mesma coisa.
É.
Tipo, mesma fórmula do...
Pô, beleza, que eu nem já nem assisto. Já nem assisto logo da vez.
É, mas eu gosto muito de vampiro, mas essa série eu optei por não assistir porque não é o tipo de vampiro que eu curto.
Ele brilha na luz?
Não, ao menos isso não, cara. São os vampiros mais tradicionais mesmo. Ah. Mas só que... Pra mim, só tem uma série de vampiro que era excelente, que era Forever Night. Essa série merece ser vista, ela não existe mais, ela é da década de 90, mas é uma série de vampiro que eu acho que é a melhor série de vampiro que tem, que essa tem o aval aqui meu, que pode assistir porque é muito legal. Procura pra você baixar isso, se você encontrar Forever Night. Aqui no Brasil era Maldição Eterna o nome. Bem legal mesmo. É, procura aí no Google que você vai ver. O que mais? O elenco aí do Triple X reativado, vindo aí, né? O que é isso aqui? Crash. Não.
Crash Pad.
Não sei o que é.
É o filme, outro filme da Nina.
E tem aí o Marcelo Adnet, é isso? Uh-huh. Adnet. É, Os Penetras, quem dá mais? E Torrica, e tá no ar a TV na TV. Esse programa
é muito legal.
É um programa de auditório, né?
Não, é um programa de sketches da Globo. Que tem o Marcelo Adnet, que tem a galera dos Melhores do Mundo. São vários comediantes fazendo vários sketches diferentes.
Ah, que legal.
E ele é assim, são sketchzinhos curtinhos.
Eu jurava que era um programa de auditório, assim.
Não, ele tem, eu acho, que é o Ed Night, que é o late show dele também.
E tem aí o Maurício Farias, diretor Maurício Farias, lá do responsável pela Grande Família.
Oh,
vai que dá certo 2. Grande Família eu conheço, gosto muito da série Grande Família. É, vai que dá certo 2, essa eu não conheço. E Tapas e Beijos, que é o quê? Uma novela?
Acho que foi novela.
Era novela, né? Exatamente. Engraçado que esse pessoal da Globo...
Ou seriado.
É, eles estão mais fortes na CCXP, né? Você vê que a Globo, ela tá indo não só como empresa, mas ela tá levando...
A Globo foi, esse ano, como produtora. Ela não foi só como jornalismo.
Sim.
Então, ela tá investindo porque ela perdeu um grande mercado pra internet.
Sim.
E tá tentando recuperar isso. E uma das formas dela é entrar na CCXP.
Não vai ser com o Cinemax que você vai conseguir o...
Cinemax, trazendo as coisas que eles estão...
Até esqueci o nome da porcaria lá, como é que é?
Ah, esquece. Esquece.
Não vai ser com essa série aí, que eu não lembro o nome, que você vai conseguir, viu? Beleza, Globo?
E eu acho que uma coisa que... Um cara que é muito legal, cara. A gente escolheu alguns, tá, gente? Senão não ia ter programa suficiente pra falar de todo mundo. Mas o Adam Nimoy, pra quem não conhece,
sim,
conhece o sobrenome dele, ele é diretor, ator e produtor, ele é o filho do Leonard Nimoy, e ele tá trazendo o documentário dele, que é For the Love of Spock, que é o documentário que ele fez,
que legal,
filmou, não é um documentário, tá mais pra uma biografia. E ele fez uma
autorizada
biografia do pai dele, que já faleceu,
sim,
e agora ele fez o filme da biografia.
Que massa, cara.
Então, ele tá trazendo pra Comic Con pra mostrar e tal, e o filme vai lançar não sei quando, mas é bem legal. E ele também já fez coisas como Gilmore Girls, ele foi ator em um dos episódios.
É mesmo?
Uhum.
Oh, que interessante. Mas essa biografia, esse filme, é um filme documentário ou ele é um filme mesmo contando uma história com atores? Vai ter o
Eu
cara interpretando o Leonardo
Nimoy? Eu acho que ele é um filme biográfico.
Em tom
com atores representando o pai dele e os outros.
Ah, tá.
Com...
Eu acho mais legal.
Eu acho
assim
que vai ter alguns testemunhos, tipo, passa a cena e dali a pouco você escuta um voice-over, a câmera muda e aparece o Capitão Kirk falando
da
parada. E aí tem uma gravação do pai dele, tem algumas coisas. Então eu acho que é uma biografia editada e filmada com roteiro e com passagens reais mesmo, então vídeos da época, fotos, essas coisas e tal.
Eu acho mais legal assim, eu acho que dá mais...
É romantizado, né? Então é uma coisa mais lisa, ela fica mais...
Quando é muito filme, eu acho que fica meio fantasioso, assim, você fala... Os caras devem ter mexido em alguma coisa pra tornar o negócio mais vendável, sei lá. E quando é assim, em um tom documentário mesmo, eu acho mais legal. Eu acho mais crível. Beleza?
Sim. Vamos pra coluna tablado? Pra gente não esquecer?
Vamos pra tablado? Peraí, deixa eu procurar aqui.
A coluna tablado, pra quem não conhece,
então vai falando
a tablado
aí.
É a revista cultural aqui de Brasília que traz pra você os eventos que estão acontecendo no teatro, cinema, exposições... Melhores informações no site tablado.com.br ou na revista que você consegue encontrar de graça nas melhores casas culturais de Brasília. E é isso aí.
E é isso aí.
Uhum.
Vamos falar dos estúdios de Hollywood? É agora que o Baconzitos desmaia de êxtase.
Gente.
Disney, olha só, cabeção, cara. Disney, Warner, Netflix, Fox, Sony. Isso é o que é a música do... Stranger Things.
Isso é Rogue One, malandro.
Isso é Rogue One. É agora, tá chegando aí, hein, cara. Essa galera do Rogue One não vem aqui, não? Vem não, né?
A Disney veio?
Comic Con. A Disney vem. Vai falar alguma coisa sobre Star Wars?
Com certeza. Não garanto que vai fazer alguma coisa além da divulgação, porque o filme sai agora daqui a 12 dias, né? Então, a divulgação já está forte pra caramba. Então, você tem os atores, as atrizes dando entrevista nos talk shows. Você tá com um spot de televisão, um jornal, poster.
A Disney que é metidinha.
Outdoor, o caramba 4, tá pra tudo quanto é lado.
Metidinha essa Disney. É tipo aquela menina que dos coleguinhas é a mais metida. Não faz cabine.
Aqui em Brasília.
Não,
né?
Não faz cabine. É toda cheia de nhenhenhen. Ai, não vou fazer cabine, não. Não vou fazer, não.
É, eles pararam de fazer cabine aqui em Brasília, que é uma pena. Mas, em compensação, a Disney deve ter trazido algum acervo dos seus filmes, inclusive o que a gente falou da Moana, né?
Moana.
E
não sei qual vai ser o barato desse filme. Tipo, não vi nada que diferenciasse ele de alguma coisa. Eu não sei nem sobre o que que é. Vi lá o cara surfando, um troglodita.
Sobre Havaí e tal.
Um havaiano troglodita lá, com uma cara pouco amistosa.
Eu não peguei muita coisa, mas, cara, vai ser divertido pra levar a criançada.
Ah, sim. Vou ver o que que é, né? Não sei, não sei nem o que dizer, mas vou conferir,
assim,
com certeza.
Mas, assim, além da Disney, a gente tá com a Warner, que trouxe, inclusive, partes do figurino do Animais Fantásticos.
Ah, que
então você
massa,
tem as roupas
nossa.
Que os caras usaram. Ano passado, ela fez a mesma coisa com as roupas do Batman contra o Super-Homem.
Sim, sim, sim.
Então você via lá a roupinha da Mulher Maravilha.
Será
você
que
via
são as roupas mesmo?
São. Sabe por
Será,
quê?
Será, cara? Eles não fazem só uma.
Eles fazem uma pancada de roupas. Porque principalmente filme, né? Mas que traz... eles fazem a roupa pro super-herói, pro ator. Eles fazem a roupa pro dublê. Eles fazem a roupa pro outro dublê. Porque o filme é tão grande que eles pegam quatro pessoas pra fazer o mesmo cara, fica rolando aí na lama,
tu acha
enquanto
que é o,
eu vou filmar.
Tu acha que
dublê.
É o Henry Cavill lá que tá lutando? E não é ele não. É um cara parecido com ele.
Fica lutando, pode até ser o Henry Cavill, mas na hora que leva a porrada e voa, e vai bater na parede, é outro cara.
Exatamente. Sacou? Tu é o cara que vai bater na parede. E eu? Você é o cara que cai no carro.
É.
Em cima do carro.
A hora que o super-homem dá porrada no Batman, Batman cai de cima do telhado e vai caindo pum, 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 lá embaixo. Você acha que é o Ben Affleck?
Com certeza não. Com certeza não.
É o Jorge.
Então, isso é pra fazer um filme mais rápido.
Por exemplo, no Avengers.
Avengers.
A roupa da Viúva Negra criaram, se eu não me engano...
200 roupas.
Não, 400 12 roupas diferentes, completas. Sem contar, tipo... 24 cintos.
É uma pra cada mês de gravidez tal. Dela.
Não era nem...
Uma pra um mês de gravidez.
Pô, chamou mulher de elefante,
de
velho. Que mulher, ser humano, é 9 meses, né? Elefante que é 12 meses de gestação.
Exatamente.
Mas o seguinte...
Não, então fica uma pra cada semana
várias,
de gestação dela.
Porque tem desgaste, rasga.
Sim.
Tem... Cara, é um filme de ação, entendeu? Então aquele colanzinho que eles usam vai arranhar.
Às vezes tem que rasgar a roupa pra mulher respirar, porque ela desmaiou, porque não consegue respirar dentro daquilo. O cara vai lá, rasga pra ela poder respirar e tem que botar outra roupa.
Então eles trazem, porque tem uma que eles fizeram pra guardar, ou que sobrou, ou que realmente... E eles fazem vários tipos de roupas diferentes. Eles fazem a roupa pra close, faz a roupa pra filmar de mais longe... E tal, então.
Faz a roupa pra
de...
se lascar mesmo, qual essa
de
aqui
close,
é pra se estrepar e quando ela estiver rolando no chão, vai rasgar mesmo.
A roupa de close, a roupa pra tirar as fotos promocionais, aquilo lá é guardado.
E outra coisa,
e aí eles
até
trazem,
por exemplo,
pro outro.
A roupa das lutas, pra não ter problema com continuidade, esse rasgo tem que estar no mesmo lugar. Então a roupa ela é construída, pô, essa é a roupa, é assim que você vai ficar quando você tomar porrada. Daqui pra frente é só essa roupa que você vai usar, até o final do filme, porque. Você tomou porrada aqui, não vai ter mais... Vai pra casa, toma
não
banho...
Não vai ter
não.
A cena que você vai tá costurando.
Exatamente, vai até o final, então essa é a roupa. E às vezes, que eu já
o
vi
rasgo
no Homem-Aranha, por exemplo, a pele que tá machucada nem não é maquiagem.
Não, faz
pele,
parte da roupa.
Faz parte da roupa, é a roupa. Interessante isso, né?
É. Aí, além da Warner, tem a Netflix, que trouxe um monte de coisa.
Netflix.
Que trouxe vários atores dos seriados delas, inclusive o Neil Patrick Harris.
É o Lourinho, né?
É o Lourinho, que ele tá fazendo um seriado novo.
How
então
I
tem uma galera.
Ele tá fazendo um seriado novo, é?
Tá. Que ele é o Grinch. Grinch? Não, ele é...
Grinch?
Ele é o cara que adota as criancinhas pra pegar a fortuna delas. Eu esqueci o nome.
Ah, tá. Eu sei qual é. É o papel que o Jim Carrey fez naquele
isso,
filme.
Isso, por isso que eu achei que era o Grinch, porque o Grinch foi o Jim Carrey também fez.
Eu esqueci o nome daquele filme.
A Fox trouxe um monte de coisa. A Sony também tá aqui, forte. E sem contar, velho, o Artist Alley, que a gente vai ter que falar no próximo bloco.
Exatamente.
Tá faltando, já tá terminando o tempo desse bloco.
Muita gente ali.
Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, galera. Disney, Warner, Netflix, Fox e Sony. Os maiores estúdios de produção, não de distribuição. Aí você tem Universal, papapá. Mas de produção de conteúdo, de filme e série, vieram para o Brasil marcar presença, trouxeram atores, trouxeram diretores, trouxeram escritores, para mostrar o que eles têm para nós no futuro. Isso mostra o tamanho da Comic Con
Sim,
de São Paulo, da CCXP.
Caras, exatamente. Eu acho que a chance que esses caras têm de poder mostrar
então,
uma baita propaganda. Bacana.
E cada vez mais, cada ano que passa, vai ficar melhor. Por quê? Porque vai ter retorno. Eles estão tendo retorno. Senão a Fox não vinha esse ano. Senão a Warner não vinha esse ano. O mundo não tá em crise? Os caras trouxeram a galera lá da casa do caramba pra cá pra aparecer, pra fazer presença, pra fazer divulgação.
Mas vamos de música? Prova. A gente continua no próximo bloco. Rádio Federal, todo mundo curte, né? Dizendo potencializando o nerd de vocês! Uhul! Nossa, cara, eu me amarro nesse desenho, bicho. Eu não canso de dizer isso.
Uhum.
É muito legal esse
Verrock. Irmão.
Velho. Muito legal esse Verrock, velho.
12 dias.
12 dias pro Rogue One.
Uhum.
Tá perto, hein? Aqui, mas aqui, mas...
Tá perto.
Menos de 2 semanas.
Uhum.
E você vai assistir, quantas vezes, Bacon Vitor? Patrocinado pelo SBT, nenhum, hein?
É, o que acontece? O meu 13º já está reservado.
Caramba, Baconzinho, tá vendo bem quando chegando lá na bilheteria, tira-se um mação de nota de 100 e fala assim, ó, quero tudo de entrada. Pra quais os dias? Quero pro dia tal, 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 tal,
nada,
tal,
chega
tal,
lá
nos horários
assim,
tal, tal, tal,
é,
tal.
Moça, eu quero comprar todos os ingressos do Rogue One hoje.
Tu...
Como assim todos? Falei, não, que eu quero assistir a sessão das 8, das 10, das 12.
Eu não
vou
sair da sala de cinema, não sei se você entendeu.
É, eu quero
inclusive, eu quero alugar
um
funcionário para levar pipocas para mim lá dentro, porque eu não vou poder sair.
Já reserva aí.
É coisa.
Boa. Mas vamos falar do Artist Alley
Caramba, do CCXP, velho. É uma das minhas áreas favoritas, assim. É onde você vê muita coisa legal e a galera trabalhando ali. Tem uma turminha, cara, que vai estar bacana lá, bem conhecida
também.
São
mais de 300 artistas em 265 mesas.
Frank Miller,
não precisa nem falar.
Não preciso falar nada sobre ele.
É, o cara é o pica das galáxias, ele fez 300, ele fez o Dark Knight, ele fez...
Dark Knight 2, Dark Knight 3.
Frank Miller, né, velho?
Dark Knight, pra mim, é o primeiro e acabou. É, mas o bicho fez Elektra.
Elektra.
Né?
Ele fez Daredevil.
Daredevil.
Ele fez... Cara...
É, o Frank Miller.
É,
eu
foda.
Eu curto muito os 300, que eu acho massa pra caramba.
É um semideus dos quadrinhos, é o Frank Miller.
Sin City.
Fez,
dirigiu aquela porcaria daquele filme do Spirit.
Eu gostei do filme.
Tu gostou daquilo?
Do Sin City, tá doente, gostei.
Cara. Eu tinha internado.
Ah, velho.
Não, tô falando do Spirit.
Ah, não.
Do Spirit, tô falando do Sin City, não. Sin City eu gosto. Falando do Spirit.
Não vou
do quadrinho do Will Eisner lá. Nossa, que troço ruim aquele. Mas beleza, outro cara bacana que tá lá, o Bill Sienkiewicz. Que é massa, fez Elektra Assassina.
Ah!
É, o cara é vencedor de prêmio Eisner. Conhecido pelos trabalhos nos quadrinhos, principalmente pelos títulos da Marvel Comics. Trabalhou nos Novos Mutantes, Elektra Assassina. Elektra Assassina é um dos meus favoritos. Tomara que venha uma encadernação estilo livro aí, sei lá, porque eu acho que merece. Acho que a Panini deve trazer isso aí. Se não tem, já deveria ter trazido, tá? Uma encadernação da Elektra Assassina em estilo livro mesmo, capa dura e tal, porque eu acho que merece.
É aqueles. Como é que eles chamam? Não é Ultimate, é o.
Edição Definitiva.
Não é nem Edição Definitiva.
Edição Definitiva.
Tem um nome muito louco, assim, que é a coleção inteira encadernada, que é. Não é
Omnibus.
Omnibus, isso.
É, cara. Eu tenho lá, mas a original. Era assim, encadernadinha, não tenho não. O Alan Davis, cara.
Quadrinista
aí, ó. Outro fera que eu gosto pra caramba.
Capitão Britânia,
Uncanny X-Men, Os Clandestinos, Excalibur não. Os Clandestinos eu não curto muito, não, mas.
Liga da Justiça. Massa.
Muito legal, cara. Tem
e
também,
tem a galera também dos quadrinhos nacionais, né?
Bianca Pinheiro, que fez da série MSP.
Uhum.
Maurício Souza,
Mônica
Força.
Uhum.
Que eu não li, mas dizem que é uma historinha muito emocionante da Mônica.
Tem o
Azarello.
Tem os irmãos também, né? O Eduardo Rizzo, que é um quadrinista argentino. Que é conhecido pela arte nas revistas 100 Balas, da editora da Vertigo.
Da Vertigo.
E ganhou o Eisner Awards.
O Azarello também, 2002. Que é do Sem Balas, também tá lá. Chris Peter, que também foi a primeira brasileira indicada ao prêmio Eisner.
Ó.
Olha isso, acharam que era piada, mas é não.
Rapaz, é nós.
Foi
é
indicada
foda.
Lá pelo. Ela fez a colorização do Casanova, daquele gibi Casanova. Eduardo Risso, você falou, né?
Isso.
Temos aí o Frank
Quitely,
que também já desenhou Liga da Justiça. Aliás, uma curiosidade sobre o Frank é que esse gibi foi, ele foi o ponto de partida para uma das animações da DC mais legais, uma das minhas favoritas, que é o Crise nas Duas Terras.
Massa.
Que é quando a Liga da Justiça descobre a Terra 2, onde tem o sindicato do crime, que são as versões deles malvadinhas.
Nossa,
onde tem o
Uberman,
tem a Super Mulher, o Coruja. Massa. Tem todos esses caras. E é bem legal. E essa animação é muito legal, recomendo. Já sugerimos aqui no Popcorn Break. Tem aí o Gerardo
Zaffino.
Zaffino, que ele tem trabalhos publicados na Marvel, na DC, também na Vertigo, na IDW, que é uma das minhas editoras favoritas. Ele é um dos artistas latinos em maior atividade no mercado de quadrinhos nos Estados Unidos. Ele fez uma edição bacana do Karnak. Pra quem não sabe, o Karnak é aquele inumano criado lá pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby, se eu não me engano. É o cara, eu acho muito legal a habilidade dele. Ele tem o poder de encontrar o ponto fraco em qualquer coisa.
No tipo, ponto de se dar o peteleco,
ele,
cara.
Exatamente. Karnak é massa. É um que tem um cabeção. Ele é nanico e tem um cabeção assim. Ele é bem interessante. Bem interessante. É dos inumanos. O Jai Lee, que é outro artista também que eu curto pra caramba, vai pra... E ele e a esposa dele, a Juni Chung, são um casalzinho.
Massa.
Que eles estarão lá, ela faz as cores pros trabalhos dele também. Ele já fez o Dark Tower, tem encadernação da Panini aí. Os Inumanos, um trabalho bem bacana. Ele fez Before Watchmen, que foi a edição do Ozymandias. É, outra que eu ainda não vi, mas que eu quero muito conferir, que é Transformers versus G.I. Joe.
Nossa.
Cara, essa eu tenho que ver, cara. Ele fez, e pra Image Comics, que ele fez títulos que eu não curto muito, tipo Youngblood. Não curto, porque é a criação daquele tonto do Rob Liefeld lá. É, não acho legal. E Hellshock, que é muito legal também. Venceu o prêmio Eisner em 99 na categoria de melhor série nova, que foi pelos Inumanos, que é essa série dos Inumanos que eu falei que é bem legal. A Juni Chung, também, que é a esposa dele, que é colorista, ela tá responsável ali pelo Marvel Zumbis, Zumbis da Marvel, né? Deixa eu ver o que mais. Batman, Superman, antes de Watchmen também, 12 Mandias, ela colore os trabalhos do cara, tá? E quem mais aqui? O Ian Livingstone.
Meu irmão.
Tu conhece, né?
Conheço? Esse cara fundou a Games Workshop com Steve Jackson. Steve Jackson é o cara que fez o GURPS, que fez vários RPGs. Eles criaram vários livros-jogos, criaram vários jogos. Esse cara aí é tipo... Ele é tipo Stan Lee, junto com o Steve Jackson. Ele é o Stan Lee dos RPGs e dos board games, velho, dos livros-jogos.
É, o cara tem um histórico.
É, o cara é
bacaníssimo aqui, pelo que eu tô vendo.
Fodauro, ele é o membro do comitê de videogames da Academia de Britânica, velho.
E vai estar. Ele já está lá na
Comic Con. Tá lá tirando foto, assinando autógrafo.
Tá, isso eu não conhecia. Conheço alguns trabalhos desse aqui, mas não sabia que ele era o responsável.
É,
tá?
O cara é dodói.
Temos aí o Julian Totino. Que não é japonês.
Não, só é Totino.
2009 ele estreou lá no mercado americano de quadrinhos. Desde então ele foi responsável por artes das capas de editoras como Boom, da Boom Studios. É, que mais? O Kickstart Comics. Essa eu não conheço, mas a DC também, Dark Horse também. Ele atua na Marvel lá, ele já fez várias. Eu já vi algumas capas dele do Hulk, do Extreme. Essas eu acho massa, que são aquela série de Season 1 que a Marvel fez. Sim. Reiniciando os universos dela. Então tem do Quarteto Fantástico, tem do...
Ele fez de tudo, X-Men, né? Ele fez o Extreme, ele fez o X-Men, ele fez o X-Force, ele fez o... Ele fez de tudo.
Fez de tudo. Eu gosto bastante do trabalho dele, cara. É um cara que eu gostaria de bater um papo com ele lá, se eu tivesse oportunidade, tá? De pegar um autógrafo. Eu tenho algumas edições do Season 1. Tem uma do Quarteto Fantástico que eu gosto muito. Temos aqui também o Mahmoud Azhar.
Uhum.
Azhar.
O cara trabalha na Marvel, na DC Comics, na Dark Horse, na Image.
Ele é exclusivo da Marvel agora. Olha aí, Baconzitos. Fez algumas edições de Star Wars, Jedi, The Dark Side.
Uhum.
É, que mais? Pô, essa aqui do Adventure Comics, do Átomo, que eu acho que é da DC, se for o que eu tô pensando, é muito legal também. Ele tem um traço bem... Como é que eu posso dizer, cara? É um traço bem específico, assim. É coisa dele mesmo. Você vê que você não vê muita coisa parecida com aquilo. É, Supergirl. O que tem? Indestrutíveis? Hulk, Wolverine, X-Men. Ele fez várias coisas aí pra essas editoras. É. E hoje ele é exclusivo da Marvel. Temos o Marcelo Dessalete.
Que fez o álbum Noite e Luz.
Noite e Luz.
Pela Via Lettera.
Exato.
No Brasil e na Argentina.
Com histórias urbanas envolvendo uma casa noturna. Ou seja, ele mexe muito com o cotidiano, assim, também, pelo que eu vi do trabalho dele, né? Que é uma das obras mais conhecidas dele lá do período colonial também. Ele mexe muito. Ele mexe também com temas como escravidão no Brasil. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada no material dele, porque ele mexe, não além de mexer com o cotidiano, ele mexe com coisas como racismo, preconceito, essas coisas. Eu acho bacana isso. Uhum. Marcelo Quintanilha, que eu já tive a oportunidade de conhecer no Terror Fest, ele tava lá, no Fast Comics, tive a oportunidade de conhecer, ele é muito gente boa. Bom, vamos deixar esse resto aqui pro bloco extra e vamos lá pro nosso
Popcorn Break.
Popcorn Break.
Popcorn Break.
Tchau, 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 tchau. Esse é o momento que a gente sugere pra você aqui, pra você assistir alguma coisa, ler alguma coisa, jogar alguma coisa, pra você fazer hoje, que vai sair de casa, tiver caindo no pé d'água, se tá com alguém da família, quer se divertir, não tem o que fazer, você pode fazer isso aí que a gente vai sugerir pra você, ou não, fica a seu critério.
Sim.
Tá certo? Vai sugerir o quê, Baconzitos?
Eu vou lhe sugerir o livro Catalyst, do James Luceno, tem que ver aqui, que conta a história dos pais da Jean Erso, e o início... Dá o background dos personagens, da maioria dos personagens, inclusive do vilão do Rogue One.
Ah, legal.
Ele conta a treta que levou até
Rogue One. Tu falou
ele não
desse
termina
livro.
Minutos antes do filme, mas ele traz até...
Ele te situa na parada.
É, ele dá o background de todos os personagens até o ponto aonde começa o flashback que tem no Rogue One. Pronto.
Ah, legal. Eu acho isso bacana.
Sacou?
Ajuda você a... Sei lá, sei que...
Se você gosta de saber mais sobre os personagens, de onde é que eles vieram, qual foi... Por que que tal cara tá daquele jeito naquele filme, o Star Wars, ele responde muito disso com o universo expandido. Então, o Catalyst é Rogue One Story, eu acho que é o nome completo.
Mas é oficial?
É oficial.
Tipo, aquilo é o que aconteceu
sim,
mesmo?
Sim, 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 sim.
Beleza. E será que o filme vai ter alguma...
Vai fazer menções de muita coisa que aparece nesse livro.
Ah, que massa, cara. Seria legal depois você apontar algumas coisas que você viu e falar, isso aqui faz menção do
não,
livro.
Não, dia
pra
17...
Quem ainda não leu o livro.
Dia 17...
Vai ser overdose...
Se prepara, eu não vou botar nem música.
Overdose...
Não vai ter nem música, é só BG. A gente já tá falando de tudo
overdose...
nessa desgraça. Tudo que eu tô segurando pra
Venha...
não...
tomar uma overdose
pra
e morrer
pra não soltar spoiler, eu vou falar no dia 17, 10 horas da manhã, aqui na Rádio Federal.
Ok. Bom, cara, eu vou sugerir o arco de histórias Invasão das séries Flash, Arrow, Supergirl e Legends of Tomorrow, que tá bem legal. Com exceção do segundo episódio, que é do Arqueiro, que eu realmente não gostei.
Uhum.
E são em três partes. É um crossover bem legal, remetendo a um quadrinho muito legal da década de 80, que é a Invasão. Então,
massa.
Eles estão adaptando. Tá bem bacana mesmo. Eu tô curtindo. Só o episódio 2 que eu não curti. Uhum. Eu espero que o 3 seja melhor. Eu ainda não assisti. Mas vai ser aí no o The Flash, episódio 8. Arrow, episódio 8. E, se eu não me engano, Legends of Tomorrow, episódio 7. Certo?
Massa.
Então, sugiro isso aí pra galera conferir.
Vamos de fura-olho?
Tem fura-olho hoje?
Tem.
Sessão fura-olho.
Já falou, tem. Tipo, já preparando o dedo já.
Não, não é meu, não. O fura-olho hoje fura-olho hoje vem do nosso Energizap, nosso grupo do WhatsApp aqui, dos nossos padrinhos, que o João falando aqui que ele não curte o Mazeu.
Ah, é, ele falou, eu vi que ele falou. Ia até comentar aqui, por quê, cara?
Opinião, ele não curte, não vai com as caras dele, tá pronto. Deu.
Tá bom, né? Ok, tá anotado.
Eu vou furar um olho, sim, mas é uma frase de olho, assim, genérica pra todo mundo. Que é o seguinte, gente, quando tem uma plaquinha na rua com a bordinha vermelha, fundo branco e um número dentro, aquilo ali é a velocidade máxima da pista. Não é dali pra cima, não.
É. O cara tá ouvindo e fala, eita, caramba.
Se tá escrito 60, você não pode passar do 60. Se tá escrito 80, você não pode passar do 80. Gente, às vezes eu tô dirigindo, eu tô na faixa da direita. No limite, perto do limite de velocidade, que eu tento não ficar no limite. Eu fico abaixo pra não levar multa, né?
Sim, sim.
Distrai, pisa um pouquinho mais, deu 65 e levou multa. Eu tô na pista da direita, vem o cara atrás querendo colar, querendo que eu acelere. Criatura do pântano!
Tu na direita, o cara faz isso? É, tem uns caras que fazem isso.
Aí tu fala assim, criatura do pântano, o que que tu tá com tanta pressa que tu tem que se meter entre eu e a calçada? Pra entrar. Tem uma faixa na esquerda, se você quiser ultrapassar, se você quiser levar multa, cara. Você vai. Me deixa em paz. Mas eu tô aqui na minha de boa, respeitando os limites de trânsito, ninguém... E fica os caras aí se achando que tem que correr. Gente, mas calma. Você tá atrasado? Continua atrasado. Você vai chegar atrasado do mesmo jeito.
É.
Sai mais cedo amanhã. Hoje já deu, já foi.
Ok.
Né? E outra coisa, galera. Não utilizem aparelhos eletrônicos enquanto vocês estão dirigindo.
Tô vendo isso demais, cara.
Qualquer aparelho, velho. Qualquer aparelho.
Tá...
O único aparelho eletrônico que você pode usar.
Perdeu a noção mesmo.
Quando você tá dirigindo, é o aparelho auditivo se você tem perda de audição. O resto, não. Deixa o celular na bolsa, no bolso, no porta-luva, pra você nem olhar pra ele.
Ok.
Esse é o meu fura-olho.
Também acho. Beleza. Acho que...
Respeitem as leis de trânsito, galera. Pelo amor de Deus.
Eu acho que não tem mais tempo. Fico meu fura-olho fica isso aí também.
Uhum.
E eu deixo para furar na próxima. Não, eu deixo para furar no bloco extra.
Isso.
Beleza?
Bloco extra que é...
Não vai escapar.
Especial para a galera do podcast. A gente se vê fim de semana que vem, que a gente vai falar sobre alguma coisa que eu me esqueci.
Você que está ouvindo o programa aqui agora, está vendo a gente encerrar, você está falando, acabou o programa. Não, não acabou, acabou o programa na rádio, tá certo?
Uhum.
Você que está ouvindo o podcast agora, aguenta aí que depois da vinhetinha do final, vem o bloco extra.
Exatamente. Valeu, galera.
Beleza, até mais. Até o próximo Energizando.
Até fim de semana que vem. Falou.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Aqui é o Nestor Ramos e vocês estão ouvindo o Energizando.
É isso, estamos de volta ao som do nosso, da nossa série, uma das nossas séries favoritas, Batman da década de 60, com essa música super dinâmica, dando início ao nosso bloco extra.
Você sabe por que eu uso...
Comic Con.
Você sabe por que eu uso a música do Batman, né?
É
cheat code. Ela é tão repetitiva, que na hora de cortar você não vê o corte.
É fácil.
A música continua.
É, na hora que você não percebe.
É cheat code,
galera.
É por isso que a gente usa.
É, e ela, porque ela é legal também, né?
Não, ela é perfeita.
Então.
Eu descobri o cheat code depois. Eu falei agora que eu não vou
mais. Ela é bem legal, cara. Ela me traz memórias muito legais dessa época que eu assisti essa série quando eu era moleque. Muito legal. Cara, falando do Artist Alley, continuando, né?
Sim.
Tem muitos artistas aqui que eu acho bacana, tem uns nem tanto, mas tem outros que eu acho bem legais até agora, dos que a gente falou, a maioria eu acho bacana. A gente tinha falado por último do Marcelo Quintanilha, que faz um trabalho bem legal também, ganhou altos prêmios aí de festivais franceses, que mais? Vários festivais aí pelo mundo com o HQ Tungstênio, que eu acho que é um dos principais trabalhos dele, assim. Ele tava no Terror Fest, no Fast Comics, lançando alguma coisa que eu não lembro agora o que era. Mas ele tem um trabalho bem legal. Eu gosto da arte dele também. Temos aí o Mark Farmer, Mark Fazendeiro. Que ele é um arte finalista do Alan Davis, então também dispensa apresentações.
Cara, é
temos
foda.
O Matheus Santo Louco.
Eita!
É. É um dos desenhistas e roteiristas brasileiros conhecido pela série Mondo Urbano. Tá certo? E ele trabalhou também nas Tartarugas Ninja.
Oh, moleque, sonho de infância.
Eu gosto muito de Tartarugas Ninja, cara. Tem o Max Filmara. Filmara, que ele é argentino, ele já trabalhou em alguns comics americanos também.
Ah.
E ele é muito sempre elogiado pela crítica. E um que eu acho bem bacana dele, assim, que ele já fez, é do Abe Sapien.
Que é série o cara do Hellboy. Do Hellboy, né?
Do Hellboy, aquele homem
aquele
peixe.
Homem peixe.
Bem massa. Legal, assim. As histórias. Eu achava que o Abe Sapien não dava umas histórias legais, mas, cara, dá sim.
Uhum.
E os caras, não só o desenhista, mas o roteirista também estão conseguindo fazer um trabalho bem legal com ele.
Massa.
Temos o Peter Cooper, cartunista norte-americano e criador daquele. Interessante esse.
Spy
ele
é vs. Spy,
exatamente.
Velho. É muito bom.
Ele e fazia pra revista Mad, as tirinhas, né? Os cartoons.
Bicho, eu acho.
Traço bem tosquinho, mas
eu
é bem
acho
divertido.
Que o cara. Quando ele consegue fazer um quadrinho que te diverte, te entretém, sem usar um balãozinho, o cara é gênio.
É, exatamente. Tem que ter um puta storytelling,
cara. O cara é do naipe do Garfield sem texto.
Exato. Eu conheço o Spy vs. Spy, não da revista, mas eu conheço das animações da Mad no Cartoon Network.
Ah, eu...
Bem
eu,
divertido. Você vê o quadrinho,
lia,
deve ser bacana.
Eu lia na Mad.
Agora, imagina tu vendo isso em desenho animado. É bem legal, cara. É divertido. Não tem como não dar risada. É bem legal. Tá de parabéns aí o cara. É, também o Ryan Penagos.
Ó.
Vice-presidente e editor executivo da Marvel Digital Media.
É, não é ninguém.
É. Ou seja, ele deve levar tudo que for da área digital da Marvel, de jogos a aplicativos a... O que mais, Begonzitos?
Ah, tem os aplicativos da Marvel que você pode ler gibi no seu tablet, no seu celular e coisa e tal. Então o cara deve estar trabalhando com isso também. Ah, ele vai fazer o painel oficial da Marvel?
É.
Foda.
Exatamente. Só cabeção. Tem aqui os irmãos argentinos, os irmãos Filmara também.
Uhum.
Que eles são responsáveis também pelos desenhos da HQ do Abe Sapien. Eles já passaram pela Marvel, pela DC, pela Dark Horse. Eles trabalham juntos. É legal essa parceria, quando você vê irmão trabalhando com irmão, assim. É bem legal, cara. E agora eles estão fazendo o Abe Sapien na Dark Horse.
Ah, eles
já passaram
também
por todas
trocar
essas
porrada direto, né?
E hoje eles estão lá na Dark Horse. Mas é bacana você trabalhar com um irmão. É bacana porque eu acho que o trabalho fica mais fácil, cara. Do que você trabalhando sozinho, por exemplo. Outro grande cara que eu acho bacana o traço dele, tá lá o Simon Beasley.
Da Heavy Metal.
Caraca!
Tá
lá o cara que ele ainda é capista da... Eu acho, faz tempo que eu não acompanho Heavy Metal, mas eu acho que ele ainda é capista da Heavy Metal. E tem também trabalhos dele dentro da Heavy Metal também.
Uhum.
Né? Ele também é conhecido aí pelo trabalho com o Lobo Slane, que é bem legal, que era um artista em quadrinho.
Foda.
E esse ABC Warriors, que eu não conheço.
Também não.
Temos aqui o...
São os heróis do ABC Paulista.
Bota pé. Temos aqui o Tsutomu Nihei,
mangaka,
ele é um mangaka japonês que ele é bem influenciado pelo cyberpunk. Olha aí, a galera de RPG deve curtir muito, assim. E ele tá com aquela série Blame,
Knights of Sidonia também, cara. Que fera.
E Biomega, não conheço. O Blame eu conheço, mas esse último aqui eu não conheço.
Knights of Sidonia já ouvi falar, cara. É. O pessoal falou muito bem.
Temos aqui o Yannick Paquette.
Uhum.
Foi indicado duas vezes ao Shuster Award. Ele contribuiu como desenhista em diversos títulos de grande relevância, como Mulher Maravilha, olha aí, o James, ouvi isso e vai pirar. Batman, ou desculpa, Superman, Vingadores, Gambit, Liga da Justiça, X-Men, Wolverine, Arma X, vários trabalhos dele aí.
Pô, Wolverine e Arma
editórias.
X, velho, é muito bem desenhado.
Tá com o Alan Moore também, cara. E temos também o Paul Pope, lenda viva da nona arte.
Cara, é...
Gosto pra caramba do trabalho dele, mas lenda viva, não sei não, viu? Ele venceu 4 prêmios Eisner,
aí.
Que é o Oscar dos quadrinhos aí, pra quem não sabe.
Ué.
Ele
o cara
é
tem 4, velho.
Pela...
É tipo Tom Hanks.
Tem quantos Oscars o Tom Hanks?
Acho que tem 4 também. É tipo, cara, é tipo o Tom Hanks do quadrinho, malandro.
Eu gosto pra caramba do... ele fez um desenho do Batman que eu achei massa pra caramba.
Lenda viva esse
Mas
cara,
mas eu não sei se chega a ser lenda viva, não.
É,
viu?
Sim, velho.
E aqui, ó.
Chega lá nele e faz um desenho pra mim um Batman 10 minutos pra você ver se não sai um Batman fera.
Esse, ele fez aqui, por exemplo, esse T8B, que eu não sei o que que é. É o 100%.
100%.
Também não conheço. E ele fez uma releitura do Homem-Morcego em Batman, anos 100.
Ah,
eu acho que eu sei qual é essa releitura. E eu gostei, não li, mas eu gostei muito do, do desenho
do traço.
Dele, cara. É, não, ele é muito bom. Uhum. Ele é muito bom mesmo. Tá certo? A gente tem aí também coisa que a gente não falou dos painéis, que são e os colecionáveis.
A gente falou por cima, né? Nossa, porque a gente falou da...
Nossa, os colecionáveis. Eu acho que essa área é tipo é a loja de doce, assim.
Uhum.
Pra você entrar, comer, se esbaldar e ter dor de barriga depois.
É a fantástica fábrica de chocolate.
Exatamente. Pronto. Você vai comer de tudo, depois você se preocupa com a dor de barriga e os quilos que vai ter que perder. Uhum. Porque, cara, os colecionáveis é outra das minhas áreas na Comic Con. Que eu iria e eu ficaria muito tempo lá dentro.
É. O que a gente falou por alto dos painéis, quando a gente falou dos atores e dos artistas e do... das empresas que vieram dos estúdios de cinema, que eles vieram para fazer divulgação deles e fizeram vários painéis, né? Inclusive a Bila Jovovich falando sobre o próximo filme, o Triple X fez painel, o Renato Aragão fez um painel dele também.
Fala sério, né? Tem umas coisas que eu não concordo não, cara.
Ah, mas não é para você,
tipo...
velho. É que nem...
Tipo, olha e fala assim, que o Tony Ramos tá fazendo lá, cara? O que, que o Didi
Mas o
tá
Tony
fazendo
Ramos
lá?
É o Tony Ramos, velho. Ele é galã de novela. Ah, ele
falar
fez...
da Friboi.
Não, ele,
fala,
ele
então,
tem
então, a Friboi é uma carne assim, assado.
Ele tem história. O Renato Aragão também,
tem,
velho.
Só não acho que... Não, eu acho que o Renato Aragão tá muito
Didi
mais Mocó, dentro
São
da...
Rosal, Novalgino,
tá muito mais dentro da proposta da Comic Con do que Tony Ramos, cara. Bom, é o que eu acho, né?
É, mas Tony Ramos é...
Tipo,
ele tá fazendo uma parada nova e tá promovendo. Levaram Tony Ramos Tony lá porque é o Tony Ramos. Mas aí é
Tony
Globo...
Tony Ramos. Ô, lobisomem!
É a Globo dando chute pra fora. Sacou? E aqui, aquele negócio também, okay. Que a gente tava falando dos colecionáveis. Normalmente nas Comic Cons tem itens exclusivos que são só vendidos lá. Então a versão de um boneco que é só o da Comic Con.
Cara, eu vi uma estatueta do Hulk uma vez, cara. O Hulk dos Vingadores. Esse Hulk novo dos Vingadores. Cara, a bermuda do bicho era de pano. É a estatueta.
Eles fazem.
Mas a bermuda do Hulk de é jeans. De pano, cara. Eu falava, cara, e o bicho igualzinho. Igualzinho, cara. Sensacional. É uma peça que eu teria lá na minha casa. Eu não tenho muito espaço pra isso, infelizmente. Então eu sempre escolho o que eu adquiro com muito cuidado. E esse Hulk... é um que eu gostaria de ter lá. Ele não é grande, gigantesco, mas sei lá, tem mais ou menos o quê? Uns 15 centímetros, mais ou menos. Perfeita a estatueta, cara.
Não, os caras estão aloprando, velho. Os caras estão aloprando.
Tá muito legal. Acho que a galera que vai...
A Hot Toys, o Cotobuia, são os caras que estão aloprando no 15, velho. Eles não estão fazendo brinquedo, eles fazem escultura e vendem.
Exatamente.
Com brinquedo.
A Hot Toys, eu acho que é uma que ela se dá muito bem. Acho que, na minha opinião, ela é uma das melhores. É a Hot Toys.
E sem contar o seguinte, né? Que a gente passou por cima e não falou, mas vai estar toda Comic Con cheia de cosplayer. Tem concurso normalmente de cosplay. Tem os cosplayers profissionais que vão estar lá fazendo presença.
É o cara que fica o ano inteiro trabalhando
que
na
é profissional mesmo, que assim, vive disso.
Essa é pra Comic Con, ninguém vê. É segredo de estado, tá lá na oficina do cara e o cara se preparando pra ir pra Comic Con.
E, inclusive, existem cosplayers profissionais que agora, ao invés de eles contratarem modelos para ficarem nos estandes e entregando panfletinho e piriri-paroró, as empresas agora estão contratando cosplayers profissionais pra ficar no stand de cosplay do produto deles.
Sim.
Então...
Assim como tem aquela galera Jedi lá de São Paulo, que são os Stormtroopers, que os caras estão até no SBT...
A 501.
Nos topa tudo por dinheiro, ou ele topa tudo por dinheiro, tá lá os caras participando. Legal. Qual é o nome deles?
É a 501.
É a tropa?
É, 501st. Ah, sei lá o quê. Mas só falar 501, todo mundo já sabe quem é. São os caras que têm o cosplay perfeito.
Perfeito, bicho. Perfeito.
E agora, você queria falar de dicas para a Comic Con, né?
Pois é, cara. Pois é. Porque o cara vai, mas às vezes o cara, por exemplo, eu vou para a Comic Con, mas eu não sei o que...
É a primeira vez que eu tô indo.
Qual é a primeira coisa mais... qual é a primeira coisa mais importante que o cara tem que... Você que já foi em várias, Beconzitos. Qual é a coisa... Coisas que você acha que são importantes para o cara fazer, que é a primeira vez que ele tá indo, para ele não se perder ou para ele aproveitar melhor o tempo dele lá.
Tá. Vamos lá. Dicas de como sobreviver a uma Comic Con.
Isso.
Beleza. Primeira coisa...
É o guia do mochileiro.
Você falou muito bem, o guia. Tenta baixar um mapa da Comic Con no teu celular ou no teu tablet e guardar. Normalmente eles te entregam, você consegue pegar lá dentro também. Mas se não tiver ou tiver acabado, você tem um pra você conseguir achar o que você quer. Não é pra você se localizar, porque se localizar é fácil. Mas pra você achar o stand que você quer, o artista que você quer, já baixa isso aí. Antes de ir
pra Comic Con, mato, leva pelo menos o cachorro, né?
Exatamente. E o que acontece? Antes de você ir pra Comic Con, antes do dia, na semana anterior de você ir pra Comic Con, dá uma olhada na programação e escolhe o que você vai querer ver, o que você quer ver, pra aí você meio que planejar o teu dia. Então, se vai ter o painel da Warner, e eu quero ir no painel da Warner, então já se prepara para chegar com um pouquinho de antecedência, para conseguir pegar a cadeira, para poder entrar, sacou?
É melhor do que você falar, eu vou em tudo no primeiro dia, sabe que você não vai conseguir. É melhor você escolher muito bem o que você quer ver primeiro e deixar até talvez os últimos dias para você...
Tem coisas que só acontecem em um dia.
Exato.
Então, por exemplo, o painel do Resident Evil que foi ontem, não vai ter painel do Resident Evil hoje.
Isso, então você já se programa.
Então você já se programa. Já se programa para o que você quer ver, entendeu? Já se prepara. Então quando você... E assim, antes de sair de casa, muito importante, roupas leves, sapato confortável. Eu falo pro pessoal, tênis de corrida para você caminhar o dia inteiro. Que vai te ajudar pra caramba. Sério.
Sim.
E... vai o mais leve possível. Quando eu falo mais leve, eu tô dizendo uma roupa leve, uma camiseta que transpira bem, uma calça ou bermuda, que você fique bastante confortável, que você vai ficar o dia inteiro com aquela roupa. Não esquece o desodorante, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, você não tá sozinho no lugar, né? Vai abraçar Milo Jovovich, você levanta o braço, a mulher faz uma cara assim de zumbi.
E uma mochila vazia.
Pois é, eu tava pensando exatamente
nisso. A importância da mochila vazia. Por quê? Não é que...
Ou no máximo, que ela vai o que ter... você quer que autografem. Não, o gibi, por exemplo.
Não,
o
cara significa vai tá que lá... ela vai... Você não vai levar nada dentro da mochila. Mas ela vai estar vazia... levando o mínimo que necessário. Então, um caderno para você pegar os autógrafos, a caneta, porque pior coisa é você chegar no cara para pedir o autógrafo e você não tem a caneta e ele também não, e aí lascou. Então já leva uma caneta. Preferencialmente uma que seja permanente, que principalmente se você quiser pegar autógrafo em gibi, em foto, em coisa do gênero, caneta permanente.
E por mais que você ache legal, não peça pra Mila Jovovich autografar a sua barriga, por exemplo.
Fique preparado para o não.
Não é educado. Leve um papel, um pôster pra ela autografar ali.
Exatamente. A maioria dos locais, eles vão te vender um pôsterzinho, uma foto pra você.
O cara levanta a blusa assim, assinatura. Autografa minha barriga.
Tem gente que faz isso e depois só tatua por cima, né?
E não toma banho, né? Porque eu só vou conseguir tatuar isso na quarta.
Não, isso aí sai de lá e já vai direto pro tatuador.
Ave Maria.
Beleza, o que mais? Então você vai estar na sua mochila, o caderninho pra você pegar os seus autógrafos, os seus gibis, posters ou qualquer outra coisa que você queira que seja autografado.
Sim.
Livro, normal. Isso. Uma garrafa d'água. Não é que lá não tenha água, mas é bom você levar a água contigo. Não é que seja caro, mas é porque você também vai estar caminhando. Se toda hora que você sentir sede ou calor, você tem que parar o que você está fazendo e sair lá para casa do chapéu para comprar água ou para achar um bebedor, às vezes você vai perder o lugar da fila, você vai... Entendeu?
Sim.
Então, viagem vá leve... carregando o mínimo necessário, mas leve uma garrafa d'água de meio litro ou de um litro. E aí o que eu falo garrafa d'água, pode ser qualquer coisa. Você, né, tem lá uma garrafa de refrigerante vazia.
Quer levar cachaça lá dentro.
Você pode levar um... Não, para levar água, para você se hidratar, porque você vai suar o dia inteiro.
É, então, uísque,
nem pensar. Você vai estar andando o dia inteiro. Leva dinheiro, porque às vezes não tem caixa eletrônico, e às vezes alguma banquinha que você quer comprar um negócio muito não tem
cartão de crédito. Maquininha.
Então, já vai meio preparado para isso.
É.
Outra coisa é, leva um guarda-chuva pequeno, uma sombrinha, só para necessidade. O resto da mochila vai vazio.
Sim.
Por quê? Durante o dia você vai enchendo ela. Porque você ganha pôster, você ganha panfleto, você compra um negócio que você achou, aquele bonequinho, um DVD disso, o livro daquilo. Achou o cara tá vendendo livro autografado, já compra o livro, já. Entendeu? E aquela mochila vai enchendo. Se você já chegar lá com a mochila pesada.
É.
Ela só vai ficar cada vez mais pesada e você vai ficar cada vez mais cansado.
Vai ficar parecendo aqueles buanas que carregam o material do caçador lá na África, assim, uhum. Cheio de peso nas costas do cara.
Então leva a mochila o mais vazio possível dentro do que você quer levar para o pessoal pegar, para você pegar autógrafo e tal. E o seguinte, a primeira coisa que você faz quando você chega na Comic Con, vai no lugar que você quer mais ver, você já tem o mapa. Vai no lugar que você quer mais ver, se for uma palestra, se for uma demonstração de um jogo, se for o Artist Alley, e vê o tamanho da fila. Vê como estão as filas. Vai lá e pergunta, se for uma dessas palestras, uma dessas painéis e tal, vai lá e pergunta pro cara, que horas que abre a fila pro tal? Porque da mesma forma que você tá chegando lá para assistir aquilo, várias outras pessoas também estão. Então, exatamente. Se você chegar em cima da hora para entrar, pode ser que você não consiga entrar no auditório. Então, já se programa para chegar e esperar na fila, porque você quer muito ver aquilo. Se você não quer muito ver aquilo, beleza, tenta chegar lá em cima do horário, ver se sobrou ver se sobrou uma cadeira ou outra, chega 15
se
minutos
Se você tiver um antes. Irmão caçula, leva ele e deixa ele na fila, no seu lugar, aguardando o teu lugar.
E o seguinte, aproveita, releva tudo, chegou lá e esquece que tem casa, esquece que tem cachorro, esquece que papagaio, fica ali e aproveita.
Uma dica que eu dou.
E muito importante, respeite todos os cosplayers.
É, exatamente. Não seja tarado, assim, não fica perseguindo
as meninas.
Não é nem
ser tarado. Leve em consideração que a maioria dos cosplayers está interpretando personagem que ele tá fazendo cosplay.
Não leva pro lado pessoal.
Então, se você quer tirar foto, não tem problema. Pede primeiro.
É.
Chega lá e fala assim, posso tirar uma foto? Já faz, já chega lá, às vezes nem precisa nem falar. Você olha pro cara, vê que o cara te olhou, você faz lá aquela mímica da câmera tirando foto, ele vai te dar um joinha, vai te chamar, você para do lado, pergunta, pô, posso botar o braço no teu ombro?
É.
Posso? Porque assim, não é nem porque é questão de assédio. Às vezes, a fantasia do cara é frágil.
Sim. E às vezes tem um cosplayer que gosta de fazer fotobomb também.
Tem, não tem problema.
Você nem quer tirar foto com o cara, mas o cara tá lá atrás, assim, fazendo pose atrás de você.
A viagem é que, às vezes, a fantasia é frágil. Às vezes, o cara fez uma pintura corporal que sai fácil. Se
pro
você
cara
encostar,
não
pega.
Xingar a tua mãe, você pergunta se pode tocar ali. Posso passar o braço aqui e tirar uma foto contigo assim?
Exatamente. Saca? Tem gente que você fala assim, ah, pô, eu me amarro muito nesse personagem, posso tirar uma foto contigo? Pode. Você quer que eu faça alguma coisa? Ah, você pode me dar um beijinho no rosto? E a pessoa vai lá e faz a pose dando um beijinho no rosto. E você tira a foto e acabou.
Sim. Sim.
Sacou?
Sim.
Mas tudo, pergunte antes de fazer, que você consegue o que você quer. É muito mais fácil.
Uma dica que eu dou. Você que vai ficar em hotel, às vezes, você presta muita atenção, porque às vezes o próprio site da Comic Con sugere alguns hotéis.
Uhum.
E pelo que eu vi, são todos muito caros. E eu conheço aquela região ali, do São Paulo Expo. É importante você, não para essa Comic Con já, porque ela já tá rolando, mas outras Comic Cons... Dá uma olhada, porque tem muitos hotéis pequenininhos e bem baratinhos que ficam perto do São Paulo Expo. Eu mesmo já fiquei... Eu sempre fico perto de um ali que fica a 3 km de distância. É relativamente perto. e é muito mais barato do que a diária do que você ficar. Não vou fazer propaganda, mas fica bem mais em conta você ficar num hotel que não tem. Porque você vai ficar o dia todo, gente, na Comic Con. Você não vai. Você não vai dormir na Comic Con, você só vai pro hotel pra dormir. Então você pagar uma diária de 250, 350 reais é completamente fora da realidade. Então fique de olho, pesquise esses hotéis que muito... tem diárias assim de 90 reais.
O negócio é o seguinte, o Neto falou muito bem. Existem os hotéis que são muito baratos. E dá uma olhada também, como a gente falou no outro podcast sobre a nova internet. Dá uma olhada no Airbnb, dá uma olhada nesses lugares exatamente. Onde você consegue alugar. O quarto na casa de uma pessoa... que às vezes sai muito mais em conta. Sim. Ou que nem a gente conhece alguns amigos que fizeram, que foram pra Comic Con, junta 4, 5, 6 cabeças e aluga uma casa.
Sim.
Por uma dias. Semana.
Uma semana.
E quatro vai dias, dar muito lá. Mais barato do que tudo.
Sim. É isso aí, as dicas do Energizando para você que vai para a Comic Con ou qualquer outro tipo de evento.
Isso.
Né? Até pra você for assistir aí uma edição do Encontro dos Búfalos d'Água... Você pode alugar uma casa e ir lá em Bedrock. Isso dá muito bem. Beleza? Esse foi o nosso bloco extra. Vamos falar os encerramentos aqui, que não falou do outro?
Fala aí.
Galera, reprise do programa, como sempre, toda quinta-feira às 22 horas, o podcast terça-feira. Visita o nosso site energizando.com.br, no Twitter e no Instagram, @energizando. Tá certo? É, o nosso canal lá no YouTube, Energizando, youtube.com/energizandobr. O nosso e-mail é energizando@gmail.com. E a gente também está lá no padrim.com.br/energizando. Entra lá para você apadrinhar a gente e ajudar a gente aí, beleza?
Valeu.
E é isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Fomos!
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente...
ao Henrique Soares, ao João Paulo dos Santos Silva e o pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.